gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso VBcast. Esse que é um formato inovador que a Virbac está trazendo para vocês aí, uma forma de educação continuada. Por meio desses episódios, a gente espera que vocês extraiam informações aí, que sejam úteis para vocês no dia a dia, na rotina clínica de vocês. E a gente sempre, procura trazer também, além dos temas de interesse, profissionais aí reconhecidos nacionalmente, às vezes internacionalmente também, em relação aos temas que a gente vai abordar. E hoje não é diferente. Mais uma vez, a gente está aqui com o Dr. Luciano Marra. O Dr. Luciano Marra, que é especialista em dermatologia veterinária, trabalha com dermatologia já há muitos anos, trabalha em Goiânia, né? É palestrante aí por todo o Brasil com relação a essa especialidade também. E para a gente é sempre uma honra recebê-lo aqui, professor. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E assim que você se apresentar, eu falo sobre o nosso tema de hoje.
Ô, Ricardo, obrigado pela apresentação. Fico muito feliz, é um prazer, uma honra muito grande aqui podendo estar trocando conhecimento aí com vocês e com os amigos do Brasil todo. É uma honra muito grande, né? Fico bastante feliz de tentar poder passar um pouco dessa experiência desses 28 anos aí na dermatologia.
A gente é que agradece, a gente que fica muito feliz aí com a sua presença aqui nesse episódio com a gente, como em outros também. E aí a gente vai falar sobre um tema muito interessante, assim, pelo menos eu gosto muito, eu tenho certeza que o Dr. Luciano também gosta muito. A gente vai entrar profundamente na dermatite atópica, falando do tratamento dessa doença tão desafiadora, né? Uma doença alérgica tão frequente aí, principalmente nos cães. E a gente vai focar bastante no tratamento, mas especialmente no tratamento tópico. A gente sabe que a dermatite atópica ela é uma síndrome, na verdade, ela é uma doença que tem vários mediadores, é extremamente complexa, tem vários pontos que precisam ser abordados no tratamento, e por isso eu acho sempre importante que a gente faça uma dissecação, digamos assim, né, do tratamento em tópicos que eu acho de importância. A gente vai falar também um pouquinho do tratamento sistêmico, mas vamos falar da abordagem tópica dessa doença. Você concorda comigo, Luciano, que a gente está falando de uma síndrome, que o tratamento dela, portanto, tem que ser multimodal?
Não, com certeza. A dermatite atópica, como você bem mencionou, hoje é uma enfermidade de grande importância, né, na dermatologia veterinária, na medicina veterinária, representando em torno, né, de mais ou menos, né, muito grande, em torno de 20 a 25% hoje da casuística, né, de dermatologia. Então, é uma doença e bastante agressiva, né? A gente sabe que é uma doença genética, é uma doença bastante inflamatória, que causa bastante prurido, né? E que não tem cura. Isso é muito importante, que não existe cura, existe controle da doença. E como você frisou também, é muito importante que não existe, vamos usar um shampoo X, ou vamos usar um fármaco X. Não. O tratamento, como você falou, é multimodal. Então, inclui uma série de fatores, terapia tópica, terapia sistêmica, controle de ectoparasitas, que depois a gente vai dissecar, como você falou, bem aí, item por item.
Maravilha. Então vamos começar, acho que abordando a terapia tópica mesmo, né? A terapia tópica, na sua opinião, ela continua sendo um pilar fundamental para o protocolo terapêutico? Ela continua sendo importante? Ela é importante para o tratamento dessa doença?
É muito importante porque, assim, tem vários artigos, né, científicos que mostram que a pele do cão, né, ele tem defeito na barreira cutânea, né, tem uma distribuição irregular, né, de ceramidas, ácido graxo, colesterol, e os cães atópicos também, eles têm uma menor produção desses constituintes. Então, portanto, né, então, além de ele ter uma distribuição irregular, ele tem menor quantidade desses constituintes. E outra coisa muito importante também, que a gente deve comentar mais para frente, que é extremamente importante, os cães atópicos também, eles têm menor produção, que a gente chama, né, de AMPS, né, dos peptídeos antimicrobianos. Então, esses animais são mais propensos, né, é um dos fatores os quais os atópicos são mais propensos a ter supercrescimento de malassezia, supercrescimento de bactérias. Então é muito importante, né? A gente até fala em palestras, né, que a pele, né, a pele do animal, a epiderme, é igual o tijolo e a argamassa, né, o cimento que está entre ali os corneócitos. Então, cimento né, seria representada aí pelo ácido graxo, colesterol, né, que é muito importante, ceramidas, e os tijolinhos seriam os corneócitos. Então é muito importante. Então, uma pele saudável é comparada a um muro saudável. E a pele do atópico é comparada como se fosse uma peneira, né? Um muro cheio de buraquinhos, onde vai ter penetração de muito alérgenos ambientais, alérgenos, né, toxinas bacterianas, toxinas produzidas, ou enzimas produzidas pela malassezia. Então, a terapia tópica é muito importante ali no controle da desbiose, na reposição da barreira cutânea, para impedir, né, a entrada desses alérgenos aí ambientais. E que a gente comentou com vocês, é de suma importância a terapia tópica, muito importante.
Perfeito, eu vou colocar um ponto aqui, muito importante que você citou, os peptídeos antimicrobianos. A gente vai falar deles mais para frente, então vamos lembrar disso, pessoal, porque esse é um assunto bem importante do nosso podcast, mas vamos entender um pouquinho mais essa questão da função barreira da pele, Luciano. Você falou de estudos publicados, né, da importância, né, de estar antenado nesses estudos, e eu me lembro. Muito de um estudo em particular, que é do Dr. Domênico Santoro, que é um especialista também, né, em dermatite atópica, que faz várias publicações, e eu me recordo quando ele fala da terapia atópica de três pilares principais, assim, que a gente precisa lembrar sempre quando a gente fala da terapia atópica, né? O primeiro é uma maneira, né, de reduzir a inflamação. Então, reduzindo a inflamação também pela via tópica, a gente sabe que sistemicamente isso é possível de ser feito também, é claro, né? O segundo é a hidratação da pele, que também é muito importante. E o terceiro é justamente isso que você falou sobre a correção dos defeitos de barreira cutânea. Então, fala um pouquinho mais para a gente sobre esses três pontos, né? A gente vai abrir cada um deles, mas é bem interessante para a gente entender um pouco mais a respeito dessa função barreira da pele, da importância dessa questão da barreira cutânea no tratamento da dermatite atópica.
Então, Ricardo, assim, como você bem frisou, só o fato da gente usar repositores aí de barreira cutânea, a gente já está impedindo, você vai melhorar a qualidade, a distribuição de ceramidas, de ácidos graxos ali entre os corneócitos, você vai impedir, né, que esse animal tenha perda, né, que a gente fala tuel, né, o transepiderma ou alelose, que esse animal vai ter perda de água transepidérmica, xerose cutânea. Então, é muito importante. E tem vários artigos também que mostram que você repondo barreira cutânea, você mantendo a barreira cutânea saudável, além de você reduzir a inflamação, você reduz sinais clínicos também da dermatite atópica. Então, é muito importante a reposição de barreira cutânea. Por quê? Você vai controlar prurido, você vai controlar a inflamação, você vai controlar sinais clínicos, você vai diminuir a perda de água também. Isso é muito importante, né? Além disso tudo, a gente vai estimular essa pele a produzir ceramidas de qualidade boa e estimular essa pele também a produzir peptídeos antimicrobianos, que é muito importante no controle da desbiose, que os animais com dermatite atópica têm muita desbiose. Então, a terapia tópica é muito importante. Mas uma coisa que eu queria comentar aqui, Ricardo, você nem assim chegou a tocar no assunto, mas é muito importante a terapia tópica, né, na dermatite atópica por fases. Eu vejo muita confusão, principalmente naqueles animais, a gente vai chegar nisso, mas eu estou me antecipando um pouco, aqueles animais que têm a pele bastante oleosa, né, que tem muito MOG, né, que é o Malassezia overgrowth, tem muito BOG, que é o Bacteria overgrowth, e as pessoas às vezes utilizam shampoos ali que tem princípios hidratantes, e que não é o momento. Eu falo que a dermatite atópica, a gente tem fases, é igual um jogo de videogame. Tem fases, é a fase 1, a fase 2, a fase 3. Vamos assim dividir como se fosse por fase. Então, tem animais que estão com a pele bastante oleosa. Nesse momento, é importante você, com a pele bastante oleosa, você faz citologia, tem muita malassezia, 10, 20, 30 por campo de imersão, grande quantidade de cocos, né, ali entremeado entre as células de escamação, o animal com MOG, BOG, então, aquela pele com aspecto paquidermoide, estou até enxergando aqui na minha frente, que é um aspecto quadriculado, odor de ranço, aquela pele espessa. Então, é importante, nesse momento, o que você tem que fazer? Reduzir a espessura dessa pele, desinflamar essa pele, controlar o MOG, BOG, e depois, em outra fase, que é importante também, que a gente vai comentar isso também, é utilização de repositores. Então, eu vejo a dermatite atópica muito por fases. Então, é muito importante você entender cada fase dela para você utilizar os fármacos, né, ou a terapia tópica adequada para cada fase da dermatite atópica. Isso é muito importante. Não adianta você utilizar um shampoo hidratante numa pele que está totalmente oleosa. Isso a gente vê muito em cursos de pós, em palestras aí pelo Brasil todo. Então é muito importante a gente frisar nisso aí, que são fases. É importante a gente entender cada fase dela.
Você não se antecipou, não. Essa, na verdade, seria a minha próxima pergunta. Que bom que você falou sobre isso, porque é uma dúvida frequente mesmo, eu acho que até de quem está escutando aí, né? Você citou, por exemplo, um animal que chega com a pele extremamente oleosa. Mas vamos supor, uma
Isso.
pele extremamente infeccionada também, né? Às vezes o animal chega com muita piodermite, com muita infecção de pele, e não, eu pelo menos acredito que essa não é a fase ideal para a gente começar a pensar na hidratação ou para a gente começar a
Isso.
pensar num repositório de barreira. Ou seja, nessa primeira fase, a gente precisa focar no controle desse processo infeccioso, ou dessa seborreia, ou da bog-mog, né, ou do que quer que seja, porque senão uma coisa compete com a outra nesse tratamento. É isso?
Isso, justamente. Então, assim, é o que o Thierry Olivier fala, assim, ele fala isso em fármacos sistêmicos. Eu utilizo isso muito em shampoos, em terapia tópica. Eu faço o que ele faz, eu utilizo na terapia tópica. Então, muito importante na terapia tópica também você ter a fase reativa, né, de tirar o animal da crise, né, e depois você ter a fase, o quê? Proativa, de manter esse animal ou esse paciente bem controlado. Então, aquela fase que a pele está com bastante bog, é importante você controlar a oleosidade, controlar esse epidermopoese, controlar a disbiose, o mog, o bog. O animal melhorou? Ficou legal? Ah, tá tudo certinho? Tá tudo ok? Aí depois a gente começar a fazer reposição de barreira cutânea. Isso é muito importante. Muito importante. Então, são por fases. E eu acho que nisso muitos veterinários se pecam, eles se perdem no meio do caminho. Então, eu acho que
Sim.
muito importante é distinguir a fase reativa, que é de tirar do animal da crise, mesmo com fármacos, né? Que a gente vai comentar sistêmico, e na fase tópica também. Ah, usei tópico. Que vão tirar o animal da crise. Ótimo. Depois nós vamos manter esse animal na fase proativa, na fase boa. A gente pode falar isso tanto terapia sistêmica quanto tópica, como a gente fala. Tem vários macetes que a gente pode fazer terapia tópica proativa, né, com produtos de excelência da Virbac, que a gente vai comentar do Corta Avance, eu estou me adiantando aqui, do Cepol Kick, né, do Allerderm também, que é extremamente importante em fase proativa, em fase de manutenção. Tem um monte de macetes aqui que eu vou passar essa experiência minha de décadas aí.
Luciano, o pessoal gosta muito de protocolo, assim, né? Vamos me dá uma ideia, assim. Eu sei que depende de cada caso, mas quanto tempo você, em média, levaria para tirar esse animal dessa crise inicial, dessa fase aguda, por meio da terapia reativa, assim? Em quanto
Tá.
tempo mais ou menos?
Uma média, Ricardo, assim, eu atendo muito paciente grave, né, com aquela pele com aspecto paquidermoide, bastante odor de ranço, com muito mog mesmo, muito bog na cito, a gente vê bastante, né, chega a ser assustador as lâminas, né. Então, assim, uma média de uns 20 a 30 dias, é muito importante. Eu até falo, o uso do shampoo é uma arte, tem até uma palestra, a arte de utilizar o do shampoo. Se você utilizar um shampoo correto, por exemplo, o Cepol Kick, para mim, ele é imbatível, né? Mesmo, né, o antigo, né? E hoje o Cepol Kick SAS, ele é imbatível no controle de mog e bog. Ele é imbatível nessa pele que a gente comentou. Eu estou enxergando a pele aqui. Geralmente, nesses casos, né, que eu comentei com você, eu utilizo muito o Cepol Kick aí duas vezes, né? Por semana, dependendo do caso, até 3 vezes por semana para controlar essa oleosidade. Isso é
Tá.
muito importante, né? Então a gente vê uma média aí em torno de 3 semanas, em torno de 6 banhos, a gente já vê uma melhora muito boa, substancial, de
Bom.
60% a 70%.
Legal. Aí tirei o animal da crise. Ok, utilizei um shampoo, um Cepol Kick, por exemplo, pode ser, sei lá, um outro shampoo, um Hexadene, se o animal tiver com uma piodermite. Tirei o
Isso.
animal da crise. Qual seria o próximo passo?
Então, o próximo passo, o animal já está repelando, aquela pele, já estou enxergando aqui, aquela pele já afinou, já melhorou o odor de ranço, o pelo já começou, o animal já começou a ter repelação. Aí é muito importante, nesse ponto, a gente já começar a utilizar repositores de barreira cutânea. Como a gente comentou, o repositor de barreira cutânea, ele vai ali entrar entre os corneócitos, que é o cimento lipídico, ele vai impedir a entrada de alérgenos, vai reduzir a inflamação. inflamação, em vez de estimular essa pele a produzir AMPs, são peptídeos antimicrobianos, são beta-defensinas, catelicidinas, e colerdermo tem essa propriedade, né? Além de dele hidratar a pele, repor barreira cutânea, ele tem extrato de boldo, né? Extrato de umária, que vai estimular a produção de beta-defensinas, de catelicidinas, que são proteínas que vão perfurar parede ali de bactérias e vão controlar, ajudar a controlar o microbioma quando há desbiose. É muito importante, geralmente eu utilizo depois em fase proativa, uma vez por semana, às vezes ad eterno, dependendo do paciente. Ah, melhorou? Melhorou. Uma vez a cada 15 dias, tá legal? Tá legal. Ah, eu queria tentar espaçar mais. Dependendo uma vez por mês, ad eterno também. Então, isso depende, isso, a gente tem que ser flexível, Ricardo. Depende de cada paciente. Uma outra coisa
Certo.
muito importante também, é que eu já começo a empolgar, eu fico bem empolgado. Aí tem animais que às vezes começa a ter, ah, doutor, meu animal tá lambendo um pouco a pata, tô enxergando aqui, tudo isso que eu tô falando, eu tô enxergo no paciente agora. Ele tá lambendo um pouquinho a pata, tá lambendo um pouquinho a axila e a virilha. São pontuais. Ah, tá, beleza. A gente vai lá, faz uma cito, tem uma, duas malassezes, um pouquinho de cócci, mas o animal, no contexto geral, ele tá bom. O que que eu utilizo bastante? Eu utilizo corta-avanço 2 vezes por semana. Tem artigos científicos que eu estou embasado para utilizar. Eu utilizo muito em axila, em região de virilha e tíbio metatarsiano, onde os atópicos têm bastante prurido, né? E utilizo corta-avanço também nas patinhas 2 vezes por semana. Por quê? Porque o corta-avanço ele é o acetonato de hidrocortisona. É uma terapia tópica muito importante. Por quê? Quando, se eu mantenho a pele, olha que loucura, se eu mantenho a pele desinflamada, o que que acontece? Automaticamente eu já vou controlar o quê? O microbioma dessa pele. Então, quanto mais desinflamada tiver a pele, eu vou ter uma maior variedade de bactérias na pele. Olha que legal, vou ter uma maior variedade de bactérias na pele. Ou seja, não vou ter preponderância de estafilococos pseudointermédios, supercrescimento de malassezia. E o corta-avanço, ele é tão louco. Tão louco, a absorção dele sistêmica é 0,2%. É praticamente um corticoide tópico
Muito
que tem
pouco,
hoje
né?
no planeta, né, que a gente pode utilizar com segurança. Eu falo isso que eu tenho muita experiência. E olha outra coisa legal também, Ricardo. Quando eu utilizo corta-avanço tópico, nessa que você falou de receita, de bolo, que eu acho legal para os clínicos, para os médicos veterinários também. Quando você desinflama a pele, você melhora a perda de água. Quer dizer, o animal vai ter menor perda de água transepidérmica. Tanto que é importante. E quando a pele do animal está desinflamada também, vários artigos falam que ele começa a sintetizar ceramidas de qualidade melhor. Então, essa barreira cutânea melhora. Olha que legal. Então, quando eu desinflamo essa pele, né, no caso, eu utilizando o corta-avanço nesses pontos que a gente comentou com vocês, que é muito importante. Então, você tem uma melhor produção de ceramidas, né? Melhor controle da desbiose, menor perda de água transepidérmica. Isso é muito importante. Eu associo muito olerderme,
Sim.
corta-avanço, em caso de terapia proativa, em caso de manter esse paciente controlado. É muito bom. E outra coisa importante também, já que eu já estou empolgado aqui, eu utilizo muito também uma experiência fantástica, não está escrito, isso não está descrito, mas é uma experiência clínica muito boa, é espetacular. Ah, se eu utilizo o corta-avanço, vamos supor, segunda e sexta, aí eu peço para o tutor lavar as patinhas 2 vezes também por semana com Cebultique. É muito comum também, estou enxergando isso aqui na minha
Só
frente.
nas patas.
Só nas patas.
Tá.
Bulldog francês, Shih Tzu, Bulldog inglês. Ontem eu até tive um Bulldog inglês, os dedos tudo untuosos. Fiz tape teste, teste da fita adesiva. Tinha, sei lá, 20, 30 malassezias por campo de imersão. Então, o tutor adere ao tratamento. Por quê? Porque eu falo que vai melhorar. É um fator muito importante no controle, na diminuição do limiar do prurido também. Tá? Isso é muito importante também. Lavar as patas. Cebultique é espetacular. Eu já coloco até na receita. Ad eterno, né? É um Cebultique dependente, vai ajudar bastante aí no controle do prurido podal. Tá muito
Perfeito.
importante.
Ô, Luciano, e o Alermil, hein? O Alermil você não falou ainda. Em que momento você utilizaria o
Ah,
Alermil?
não,
Em
aqui
que
nós vamos.
fase?
Tá, lógico. Aqui assim, é o seguinte, Ricardo, aqui, ó. É o paciente que todo mundo pega. Todo mundo pega. Aquele paciente, até a gente fez um tech news, né? Eu até falo, se não funcionar, pode ligar para mim que eu pago o tratamento todo. Muitos animais chegam, Ricardo, porque eu tenho muita experiência nessa parte. Chegam com o dorso bom, o dorso do animal está excelente. Pele está com aspecto bom ou razoável, né? Com algumas foliculites e tal. E ventral, Ricardo, é aquela tristeza. Pescoço ventral com pele paquidermoide, axila, virilha, região tibiometatarsiana, perineal também. É interdigital daquela tristeza. A gente utiliza muito divisão em quadrantes, eu utilizo, eu difundi isso no Brasil todo, funciona, o pessoal fica super feliz. Eu posso utilizar um Alermil dorsal, porque o Alermil ele tem a tecnologia glico, né? Com monossacarídeos, são açúcares que vão dificultar, né, a aderência de micro-organismos, o efeito antiaderente. Ah, Luciana, embaixo, o verdão da alegria. O que é o verdão da alegria? Cebolitique, que vai fazer o controle do quê? O controle do MOG, o controle do BOG. Isso é muito importante. A quantas vezes por semana? Depende. Em fases iniciais, 2 vezes por semana, o Alermil, eu falo rosa, né? O Alermil dorsal e o Cebolitico verde ventral. Até escreva assim na receita. Ah, Luciana, mas eu não quero utilizar o Alermil. Beleza. Utiliza o Episulf também. Se você não, eu
Sim.
também tenho essa grande experiência com o Episulf. Pode usar o Episulf em cima e o Cebolitic embaixo. É espetacular também. A divisão em quadrantes também. O Alermil é um shampoo muito importante, Ricardo. Mesmo, presta atenção. Mesmo na fase o quê? Na fase reativa. Mas presta atenção. Utiliza divisão em quadrantes. Ele em cima. E aquele paciente que chega de 10 atópicos que eu atendo, uns 7. É desse jeito, ele é dividido em dois. Em cima ele tá legal, embaixo ele tá péssimo. E na fase proativa, o Alermil é muito importante também, né? Naquela fase que o animal já tá com a pelagem, já tá crescendo pelo, pele com aspecto bom, já a pele já tá fina. Aí você introduz o Alermil ou o Episulf. O Alermil é muito bom nessa fase, que ele é um dificultador, né? Tem artigos que mostram aí que você dando banho semanal com Alermil, você já reduz muito prurido do animal, muitos sinais clínicos. Então, terapia tópica. Olha aqui, Ricardo, eu gosto muito dessa frase, que a terapia tópica é fundamental. Quanto mais tratamento tópico, menos fármacos sistêmicos. Isso é muito
Muito
importante.
legal,
Muito
muito legal.
importante, né?
Quer dizer,
Terapia tópica nunca é demais.
terapia tópica, então, como a gente falou lá no começo, continua sendo o quê? Um pilar muito importante para o tratamento,
Muito, não, isso é fundamental, tem todos os
né?
guidelines.
Mas eu queria só citar também, né? Você citou aí, você falou, né, do Alermil e da tecnologia Glico que está presente no shampoo, e eu queria falar da grande novidade, na verdade, que é o lançamento do novo Alermil, né? Porque o novo Alermil, ele tem a mesma fórmula, mas ele conta também com a tecnologia SIS. Então, não só a tecnologia Glico, né, que continua presente no shampoo, mas também a presença dos extratos vegetais de boldo, de umária, que vão
Isso.
fazer o estímulo lá dos peptídeos antimicrobianos que a gente já citou algumas vezes. E aí, só lembrando também do Alerderm, a gente falou do Alerderm, né? São as pipetas de hidratação, essas pipetas que o Luciano também já citou, e que também tem a tecnologia SIS. Vamos falar um pouquinho dessa tecnologia, Luciano? Qual que é a sua experiência com ela? Se você percebe resultados legais com ela? Eu vou explicar brevemente, né? Você falou ali durante a sua explicação, mas só para a gente recordar então o que que é essa tecnologia, tá? A gente tem a presença ali dos dois extratos vegetais, o extrato de boldo de umária, que tem estudos mostrando que em contato com a pele eles são capazes de estimular os peptídeos antimicrobianos. Fala para a gente um pouquinho sobre isso e da sua experiência com esses produtos aí, Luciano.
Então, assim, é muito importante como tópico, ele tem muita desbiose. Então,
Sim.
assim, tá, tem um estudo, né? Tem estudos que mostram que o extrato de boldo, o extrato de umária na concentração de 0,1%, ele vai estimular a produção de beta-defensinas, né? De catelecidinas, que são os AMPs, são os peptídeos antimicrobianos, que a pele normal, uma pele normal produz. Não é uma pele de um cão normal. Só que a pele do atópico, ela produz em pouca quantidade. Então,
Sim.
é um dos fatores que propicia esse atópico ter desbiose. Então, você utilizando a tecnologia SAS, tanto no Alerderm quanto nos shampoos também, você vai ajudar muito a controlar essa desbiose. E outra coisa importante, Ricardo, que você estava esquecendo aí. Quanto mais você utilizar o tópico, menos chance de ter o quê? MERSP. Staphylococcus, que a gente já estava esquecendo, Staphylococcus pseudointermedius resistente, o que há, meticilina.
Metilina,
Então
é.
é muito importante esse gancho aqui, a gente já estava até esquecendo. É muito importante esse gancho porque quanto mais tópico, menor possibilidade de usar sistêmico. Sistêmico não é só drogas de controle antipruritinoso, sistêmico é antibiótico também. Então
Também.
é muito importante salientar isso para os médicos veterinários, para os nossos amigos aí.
Exatamente. E a gente está falando de uma tecnologia, né, que está presente nos produtos e que vai reequilibrar o microbioma cutâneo, né,
De forma
trazendo
natural.
de forma mais natural, exatamente. Então, trazendo esse equilíbrio aí, o controle da desbiose, né, que foi o que você citou, de uma forma mais natural.
Justamente.
Perfeito. Luciano, para mim, assim, tá chegando no, quando a gente fala de terapia tópica, tá chegando quase no final aqui da nossa conversa. Tem mais algum ponto que é muito importante a gente citar? A gente vai ter a oportunidade também, num próximo episódio, de falar bastante sobre a terapia sistêmica, né, da doença. É, mas queria saber se tem alguma consideração que você queria fazer a respeito da terapia tópica.
Olha, Ricardo, assim, eu queria fazer uma consideração final, que é muito importante, assim, frisar, né, que a dermatite atópica é uma doença que não tem cura, uma doença que não tem cura, casuística enorme de 20% hoje, né, a 25% da casuística, e uma coisa importante, você tem que manter terapia tópica nesse paciente. É muito importante você manter terapia tópica, como a gente comentou, porque menor resistência, menor chance de resistência bacteriana, o animal vai ter a pele com uma melhor qualidade da pele e da pelagem, você vai restaurar essa barreira cutânea, vai diminuir a perda de água transepidérmica, ou seja, xerose cutânea, também reduz prurido, reduz inflamação e de forma, como nós comentamos, natural, né? Então, assim, hoje, vamos supor, no ser humano, qual que é melhor? Você utilizar um monte de drogas né, anti-inflamatória ou utilizar uma terapia tópica? Logicamente, a terapia tópica, que é uma terapia menos agressiva. Então, o tópico é muito importante, o pilar é muito importante, tanto na fase reativa, como a gente colocou, como shampoo desengordurante, quanto na fase proativa também, na fase de manutenção. Lembrando que tem que fazer uso contínuo, isso é muito importante.
Perfeito, excelente resumo de toda a nossa conversa aí. Luciano, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, agradeço aí imensamente. Acho que foi excelente, obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço aí. Obrigado pela oportunidade maravilhosa, mais uma vez, de poder trocar conhecimento com vocês.